Boas-vindas a mais um Cultura Cast. Eu sou a Taina Rios e aqui comigo estão o diretor de arte Elias Lopes.
Oi, gente, tudo?
A especialista em rede social Gisele Venturini.
Hello, hello!
A jornalista e influencer digital Luísa Matias.
Oi, gente!
O jornalista e narrador Leonardo Pfister.
Buenas, como estão?
E a jornalista e especialista em conteúdo digital Marina Krapp.
Oi, gente!
O assunto do nosso segundo episódio é o mercado audiovisual. O lançamento de filmes foi o mais impactado pela pandemia do novo coronavírus. Por causa das regras de distanciamento social, locais com muitas pessoas ou que promovam uma certa aglomeração precisaram fechar as portas. Isso inclui os teatros, estádios e salas de cinema. E qual a saída que muitas companhias acharam para finalmente colocar seu conteúdo no mundo? A parceria foi com plataformas de streaming. O case que a gente traz primeiro é o lançamento do live action da Mulan. Depois de muito tempo, ou melhor, meses, a Disney decidiu lançar o filme na plataforma Disney Plus na última sexta-feira, dia 4 de setembro. Mesma data da exibição global nos cinemas. Mas existe um detalhe aqui. Será cobrada uma taxa de $30 para os não assinantes e $6,99 mensais para os assinantes. O que, que tu achou dessa estratégia, Marina?
Então, Tainá, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre esse case é o seguinte: a Disney não gostaria de estar fazendo isso. A Disney é uma empresa que sempre investiu na bilheteria, no cinema, os grandes números de bilheteria sempre são da Disney, Marvel. E então, assim, com certeza a primeira estratégia era lançar no cinema a Mulan. O que que aconteceu? A pandemia aconteceu, né? E, como todas as empresas do mundo, as coisas precisaram ser revistas. O que eu acho é o seguinte: eu não vejo isso como uma estratégia ruim, tá? Eu não vejo isso como um passo para extinguir o cinema, já que agora os grandes filmes e as grandes produções audiovisuais agora vão ser sempre em plataforma de streaming. Eu não acredito nisso, tá? Eu posso estar muito equivocada, mas acredito que a Disney é uma empresa que gosta, sim, do cinema, que gosta de fazer, ganha muito dinheiro com bilheteria e, principalmente, tem um acesso no mundo inteiro, né? Muito forte. E a Disney Plus ainda não chegou no Brasil, por exemplo, então isso seria uma coisa bem selecionada ali pro público americano. Porém, o que a gente sabe é dessa tendência de streaming, né? Todo mundo aqui hoje assiste Netflix, Amazon Prime, Globoplay, enfim. Todo mundo sabe que essa é a nova tendência e a Disney, ela precisa manter uma competição dentro dessas plataformas. Nome ela tem para isso, conteúdo ela tem para isso, só que ela precisa mostrar por que que a pessoa tem que assinar ali a Disney Plus. E eu acho que foi uma estratégia, sim, muito interessante, porque o filme da Mulan, na minha visão, é o mais esperado dos live actions da Disney. Acredito que seria o carro-chefe dos live actions. Apesar do Rei Leão ter feito um grande sucesso, eu acho que a Mulan ia ainda ultrapassar o Rei Leão. Então ele precisava de um filme... Acho que a Disney precisava de um filme de peso para divulgar a plataforma dela, a Disney Plus. Em relação aos valores, Eu acredito que não foi muito fora da realidade, né? Porque, claro, quando a gente olha para dólar, a gente aqui no Brasil se desespera, né? Mas eu acredito que não seja fora da realidade, até porque quem era assinante do Disney Plus pagava só $7 para ter o filme da Mulan. Então acaba não sendo tudo isso, assim, né? É que eles estão cobrando para quem não é assinante da Disney Plus $30. E daí, claro, né, é um grande investimento. O que a Disney pensa, pelo menos o que eles demonstram, é que eles acham que esse lançamento ele vai ser específico pro público americano, mas que o lançamento no resto do mundo vai ser normal nos cinemas. Mas aí eu já acho que eles estão enganados. Eu acho que eles devem manter a mesma estratégia para todo, para o mundo inteiro, porque a pirataria está aí, o spoiler está aí, as coisas vão ser divulgadas e a vontade de assistir Mulan no cinema já vai começar a baixar, eu acho que em todo o resto dos países. Então acho que eles devem manter essa estratégia para o mundo inteiro. Eu acho que focar numa plataforma de streaming para os americanos e no cinema no mundo, eu não sei se vai dar certo, não. Eu acho que isso vai baixar muito o impacto da Mulan nos cinemas aqui no Brasil e no resto da América Latina também.
Eu acho que em relação ao que a gente estava discutindo ali sobre custos e tal, que até a Marina citou, eu acho que, na verdade, quando a gente vai no cinema, a gente está pagando por uma experiência diferenciada, assim. Eu não vejo que seja uma questão simplesmente do valor em si. Eu acho que quando a gente assiste uma série, um filme em casa, a gente está querendo ter uma experiência dentro de casa, enfim, por um custo mais baixo e tudo mais. E quando a gente vai no cinema, a gente está pagando pela experiência de estar numa sala, de comer a pipoca, às vezes são cinemas, enfim, que tem toda uma estrutura diferenciada. Então eu acho que não existe uma... Acho que não vai ter uma morte do cinema, assim, com diversas outras experiências, porque são... experiências diferenciadas mesmo, sabe? Eu acho que a gente vai realmente escolher os momentos que a gente quer assistir em casa, porque são, enfim, mais práticos, mais baratos, e vai pagar por alguns momentos de ir no cinema e ter essa experiência diferenciada, assim como outras coisas também que a gente já paga para ter esses momentos, enfim, diferentes.
Eu acho que essa crise, na verdade, ela já passou, né? Ok, é o streaming da Disney vindo, mas nós já passamos pelo lançamento dos streamings. Então, eu acho assim... A Disney é mais uma a entrar na cena do streaming. A gente já passou por essa crise, eu diria. E o cinema não acabou. Então, não vai acabar. Não creio que vá acabar. A Disney não leva o cinema sozinha, né? Que eles precisam entender isso. Concordo com a Marina, não acho que seja uma boa estratégia fazer... Ou nos Estados Unidos, streaming, no resto, tentar levar para o cinema, porque é ignorar a própria internet. Obviamente, nós teremos os spoilers na internet, então vai ficar um filme sem muita importância para o resto do mundo. Mas eu acho que o que eles deviam levar nessa... Que eu acho que todo mundo tem que levar é assim... O mundo nos colocou uma condição de pandemia. Nós todos, absolutamente todos, temos que nos adaptar. E nós temos que tirar o melhor disso. Eu acho que a Disney colocando streaming, a gente sabe que tem muito país por aí que não consegue ter um cinema cheio, que não consegue ter muitas salas de cinema, que as pessoas não conseguem ir aos cinemas. Então, se a Disney levar isso como uma oportunidade de alcançar mais gente, na verdade, se ela focar aí, ela tá com o gatilho feito. O problema é que não pode ficar nessa resistência contra o que vem de novo. Velho, o streaming tá aí, é uma realidade e ponto. A Disney não vai fugir disso, a Pixar não vai fugir disso, ninguém vai. Ou se adapta à novidade, velho, ou tu vai ficar pra trás, porque ninguém vai dizer assim, ok, para os filmes da Disney, então, eu não vou assistir streaming, eu vou no cinema. Não, eles vão cobrar, eles vão te cobrar a Disney que você faça streaming. Então, velho, abraça o novo e faz disso o melhor que tu pode. Inova, quem sabe, o novo. E aí, mais legal ainda, agora não vai contra. Todo mundo que for contra a novidade tá fadado ao insucesso.
Eu acho outra coisa, né, que se você parar para pensar... Não só a questão do streaming, mas, de certa forma, a própria pirataria já fez com que as empresas tivessem que inovar, né? Já fez com que a empresa tivesse que olhar diferente para essa questão da internet. Então, acho que se você pensar assim, que a Disney está tentando fazer dinheiro lançando o live action do Mulan na plataforma online, ela está fazendo algo que acho que até mesmo se nós não estivéssemos num período de pandemia, com certeza eles não fariam isso. Mas tendo em vista que nós estamos em um período de pandemia e que nós estamos limitados, né, sem poder ir ao cinema, né, que é uma experiência que muitos ainda gostam de fazer, que com o streaming, com a pirataria, seja lá o que for, não terminou com o cinema, eu acho que a Disney está fazendo o correto. Né? E voltando bem ao que acho que foi o tópico que a Marina colocou, né? Que a gente olha assim, $7, puxa vida, meu Deus do céu, tu converte isso, ainda mais hoje que o dólar tá o quê? R$5, parece um preço absurdo. Mas não, né? O preço tá bom, o preço tá acessível, o preço tá tranquilo, E eu acredito que no momento em que a Disney está adotando essa estratégia, ela está fazendo correto, ela está se adaptando e fazendo que todas as empresas que lidam com o cinema ou audiovisual deveriam fazer num momento como esse.
Eu acho também que é bem interessante ver esse posicionamento da Disney, que ela já vem focando nisso, nesses lançamentos, lançou o álbum da Beyoncé também, o filme Black is King. Então dá para ver que é uma tentativa de se ressignificar nesse meio, né? Tentando sobreviver de algum jeito.
Sim, exatamente, Elias. Então a gente entra também na questão que o isolamento social, ele não impediu que algumas produções fossem realizadas. E eles até utilizaram a pandemia e toda essa situação de distanciamento, de ter que ficar em casa, de usar máscara e álcool gel e temperatura e tudo mais como pano de fundo dessas produções. Um exemplo mais conhecido é a série Diário de um Confinado, produzido e estrelado pelo casal Joana Jabassi e o Bruno Mazeu, que foi tanto para a TV aberta quanto para o streaming, como para a TV fechada, porque ele saiu na Globo, na Rede Globo, para todo mundo ver, com todos os episódios, ele saiu no Globoplay e ele também saiu no GNT, no canal fechado da Globosat. O projeto de dramaturgia foi idealizado para ser produzido durante a quarentena mesmo, de forma remota, com todas as limitações que o isolamento social requer, seguindo todas as normas de segurança. Ou seja, o cenário é o apartamento do casal, porque a Joana e o Bruno são casados e eles têm gêmeos. Ou seja, quando tu assiste esse episódio, todos os episódios, tu vê as crianças correndo atrás, que nem loucas, gritando, e é assim que vai. E nem a gente está gravando esse podcast em casa e meu pai acabou de espirrar e saiu no áudio. Então, tá tudo sendo assim. E eu queria saber de vocês, vocês já assistiram alguma produção desse jeito? Vocês já assistiram algo que tinha uma pandemia como pano de fundo? Algo que foi feito dentro desse quadro?
Olha, eu não vi ainda o Diário do Confinado, né, do Bruno Mazeu, mas eu achei genial a sacada do Marcelo Adnet, né, que também tem essa questão, acho que é em casa, né, com o Marcelo Adnet, onde ele usa essa questão da pandemia, né, como plano de fundo, grava as questões da atualidade, né, usando o humor dele dentro de sua própria casa, que, na minha opinião, é um retrato, né, desse novo momento que a gente está vivendo e do audiovisual. Né. Eu acho que também essas pessoas que lidam até mesmo com humor, né, ter que se adaptar a fazer os roteiros dentro de sua própria casa, adaptar as produções dentro de sua própria casa, também exige um pouquinho de criatividade, né? E acho que, por exemplo, o Mazeu e o Adnet, que são, vamos dizer, expoentes, né, dessa nova geração do humor, estão fazendo isso muito bem, né? Quer dizer, eu posso falar do Adnet, né? O do Bruno Mazeu eu não vi ainda, mas do Adnet eu vi, então eu acho que ele está fazendo muito bem.
Eu ia comentar justamente isso também, Léo. Eu achei, eu não vi ainda o do Mazeu, mas eu assisto sempre o do Adnet. São programas super curtos, né? Mas assim, a criatividade é o mais interessante. Claro que ele é um cara, ele é muito talentoso, né? É um grande comediante. Mas assim, a criatividade que ele usa para interpretar as coisas, ele pega as coisas de casa para fazer o cenário. Então, isso deu, claro que nesse momento, agora o que eu tava até notando, assim, no início eu achava completamente genial e muito mais engraçado. Agora eu já tô começando a achar normal, porque virou o novo normal, entendeu? Esses cenários, essas coisas, mas assim, ele tem fica até mais engraçado ver a pessoa se virando dentro de casa, ver os perrengues das pessoas dentro de casa. E eu também é o que eu... É o programa, assim, feito de casa, que eu assisto todos os dias e que eu acho genial, assim, gosto muito.
Eu também assisto. E aí é um formato também do humor. Eu acho que talvez o humor conseguiu se adaptar melhor dentro desse cenário da pandemia. É um programa feito pelo... Gente, não vou lembrar, mas são dois caras do Zorra Total. O programa se chama Cada Um no Seu Quadrado. E o que eu achei mais sensacional do programa é que eles pegaram justamente a sala do Zoom, ou do Teams, ou qualquer outra sala virtual, e fizeram um programa desse jeito. Então fica literalmente cada um dos seus convidados, cada um dos apresentadores dentro de um quadradinho com a sua fotinho falando, e ali eles vão fazendo brincadeiras, como stop, brincadeiras de tipo uma coisa bizarra que você tem dentro de casa, ou o que você não odeia, o que você odeia fazer, descobriu que estava na sua rotina e você odeia fazer, coisas que você tem saudade de fazer na quarentena. Mas o mais divertido foi a estética do programa, porque é como se estivesse dentro da sala do Zoom com eles conversando, literalmente cada um no seu quadrado, e a tua fotinha também tá aparecendo dentro de um quadrado. E isso foi a sacada mais dinâmica que eu achei da produção.
Uma coisa que a Tainá falou agora e eu me questionei, será que os outros gêneros, assim, a gente comentou sempre ali de comédia, porque a comédia, ela pode se ridicularizar, ela pode chegar nesse nível em que o cenário é zero, a roupa é zero, tudo fica mais engraçado. Será que tá sendo cada vez mais difícil fazer algum produto que não seja comédia nesse estilo? Eu pergunto porque, assim, tudo que a gente faz pro momento, mas também para deixar posteriormente para as pessoas olharem. E no momento pós-pandemia, será que a gente vai querer olhar algum produto audiovisual que tenha essa condição precária que no momento da pandemia a gente foi obrigado a fazer? Será que por isso a gente não está conseguindo se reinventar nos outros gêneros, justamente porque a condição está tão inferior que seria uma coisa muito do momento, muito datada, e que não conseguiria levar, assim, para os próximos meses, próximos anos, ter essa mesma vontade de assistir por ser um produto inferior, no caso?
Sim, totalmente. Eu acho que tem um exemplo que foi, esse ano foi gravado o RuPaul's Drag Race, afinal foi gravado em casa. E foi uma coisa que não deu tão certo. Até tem comédia no programa, ao decorrer dos episódios, mas afinal foi uma coisa que não deu muito certo, teve que ser modificada. Então é uma coisa que eu me questiono também se no futuro essa final não vai ser... Me questiono se no futuro essa final não vai ser esquecida.
Eu acho que tem os dois lados, assim. Eu acho que, por exemplo, produções maiores, que nem o Elias citou, pode ser que a questão da qualidade pese mais. Mas eu acho que outros programas trazem uma naturalidade, sabe? E eu acho que também traz essa ideia de, né, de que o consumidor também pode ser produtor, sabe? Essa coisa do YouTube muito no início, né? Que as pessoas, enfim, gravavam de casa e tal. Não tinha uma produção. Hoje em dia, né, existe uma produção para não parecer que tem produção também. Mas eu acho que traz um pouco dessa naturalidade, assim. Eu não vejo tanto como um problema. Talvez para grandes produções, mas para outras, eu acho que não.
Eu acho que, assim, é um pensamento de que a gente não queira olhar para isso daqui a um tempo, porque é um programa adaptado, uma final adaptada, ou seja lá o que for adaptado. Nos cabe muito nesse momento de estarmos em pandemia, de, né, passarmos pela dor da pandemia e de a gente, né, tentar não remeter a esse sentimento. Mas eu acho que a gente tem que pensar que isso pode ser muito mais eterno do que qualquer outra coisa. Vamos pensar que temos pessoas nascendo no ano que vem, né? Se Deus quiser, ano que vem, essa pandemia já foi, ou pelo menos está controlada, né? E que essas pessoas não vivenciaram isso, que daqui a 20 anos eles queiram ter a noção do que é. Assim como hoje a gente olha os vídeos das guerras mundiais, enfim, e aquilo nos, de certa forma, nos fascina conseguir enxergar o que foi. Por exemplo, meu avô, já falecido, não gostava dessas memórias, não queria ver esses programas, não trazia boas lembranças. Mas para as novas gerações, talvez isso seja um marco absurdo. É a única forma de presenciar e entender o que realmente teria sido o Covid. Então, eu acho que isso vai ficar muito mais eterno do que qualquer outra coisa feita num estúdio qualquer, com uma trilogia qualquer. Eu acho que isso é o nosso sentimento do momento, de querer esquecer isso, de não querer remeter esse sentimento, de não querer passar por isso de novo. Mas eu acho que para a história é algo assim absurdo. E eu acho que para frente o trabalho que vai significar muito e que vai ser muito raro vai ser esse que foi feito nas condições de pandemia. É que a gente, né, tá pensando no agora, mas eu acho que pro futuro isso vai ser genial.
Não, eu concordo super contigo. Acho que é uma forma de documentar, né, o momento presente, né? E eu acho que vai ser super significativo, que nem tu citou a questão das guerras, eu acho que a questão também do que foi produzido durante a nossa ditadura militar. Eu acho que tudo isso vai ser uma forma de mostrar como o que aconteceu realmente, né? E talvez naqueles períodos anteriores não tinha tantos recursos, né, para se documentar isso, e hoje a gente tem. Eu acho que também tem uma importância histórica muito grande. Eu acho que também vai, pode impactar muito no que vai ser produzido daqui para frente, como tu falou.
Eu concordo no sentido de que é um marco e que isso com certeza vai ser muito estudado daqui para frente, de como o mercado se adaptou à pandemia em todos os sentidos. Acredito que isso é, sim, é um marco que vai, é muito importante e que muitas pessoas vão olhar para trás depois para ver como que foi e as mudanças causadas por isso. O que eu acredito é que a pessoa que está produzindo algum conteúdo audiovisual na pandemia, ela sai numa desvantagem em relação à qualidade do produto. Então, mesmo quando passar a pandemia, por exemplo, quando eu quiser ver uma série diferente, eu vou assistir, sei lá, um Breaking Bad, que tem toda uma produção maravilhosa e que vai durar para sempre, ou eu vou assistir a uma série que foi gravada em casa com o celular. Então, assim, em termos de estudo, em termos de ver o interessante da época, isso vai ser eterno, mas eu acho que essas produções, elas vão perder, infelizmente, pela qualidade técnica mesmo, para um futuro. Então, é muito difícil de tu investir, a gente pensando assim na Globo e nessas outras plataformas brasileiras, Netflix, como é que tu vai investir num produto que não tenha tanta qualidade, porque tu sabe que ele vai ser datado, tu sabe que no futuro, apesar das pessoas terem a curiosidade de saber como foram as produções na época da pandemia, ela não vai ser uma produção sempre muito rebuscada e assistida, justamente porque a gente tem diversos outros produtos que vieram antes e depois, que tiveram uma qualidade muito melhor, e pode ser que isso interfira mesmo hoje, assim, em como as empresas estão pensando em investir nesses produtos audiovisuais, para que eles não sejam tão datados, e a partir do momento em que as outras empresas grandes possam investir em outros tipos de conteúdo melhores, assim, depois que passar a pandemia, esses mais antigos, eles não vão mais gerar tanto lucro, obviamente.
Pois é, Marina, falando nessas questão das novas estratégias do audiovisual, eu me lembrei agora de uma expressão que surgiu lá em janeiro, que era assim: Who the fuck is Manu Gavassi?
Ah, sim, bem lembrado, Thay. Mas a gente tem um especialista aqui que vai nos contar melhor como que foi tudo isso, que é o Leonardo Pfister.
Who the fuck is Manu Gavassi? Se você não sabe de quem eu tô falando, e você for um, por acaso, daqueles macho-alfas doutrinadores, prepare-se para ser doutrinado, pois que, em pleno país do futebol, uma simples girada da varinha de uma fada sensata foi capaz de destruir uma nação de Neymares, Richarlisons, Gabigols. Pois é, meus amigos, com uma boa estratégia de branding, com uma boa estratégia de transmídia, com uma boa estratégia de marketing, ela botou Gabigol no bolso, Neymar no banco de reservas, deu um chapéu em Richarlison e foi ela quem marcou um golaço. Afinal, mesmo com o apoio maciço destes futebolistas, ela simplesmente mandou para casa aquele que era o seu favorito. No paredão mais intenso, mais disputado e de mais evidência na história de todos os reality shows do mundo, Manu Gavassi simplesmente colocou Felipe Prior no olho da rua e mostrou que o marketing é, sim, extremamente importante. O futebol simplesmente se viu destruído pela rainha do marketing, Manu Gavassi. E agora, neste mundo cada vez mais dominado pelas mulheres, o futebol se vê curvado pela rainha Marta e o marketing se vê curvado por sua maninha, por sua rainha Manu Gavassi. Ó, Manu Gavassi, e vocês macho-alfas, vocês homens que se julgam doutrinadores, é hora de começar a aprender com Manu Gavassi. É hora de começar a aprender com esta garota errada. Ou talvez você. Sim, você é o garoto errado. Você é o garoto errado.
Você tem que aprender com Manu. Manu agora é a nossa guru multimídia, é a nossa rainha do marketing, é a nossa musa do transmídia. E se você ainda não acredita no que eu digo, tome cuidado, pois o próximo a se perder no paredão daqueles que estão fora do marketing será você. Who the fuck is Manu Gavassi? Espero que agora você saiba.
Obrigada pelas informações, Fister. A edição do reality show BBB 20 trouxe à tona a reflexão sobre as redes sociais estarem cada vez mais interligadas à televisão e como elas potencializaram a influência que esse meio de comunicação exerce na vida dos brasileiros. Afinal, é o conteúdo da TV que incentiva as discussões no Twitter e no Instagram, ou é a vida online que estimula a audiência da telinha? Qual a tua opinião sobre isso, Elias?
Eu acredito que cada vez mais os conteúdos da televisão e das redes sociais se complementam. O uso das estratégias transmídia tem se mostrado uma solução eficiente na produção de conteúdo, e a própria Manu mostrou esse resultado quando ela aliou sua participação no BBB, produzindo conteúdo no Instagram ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ela estava confinada, ela produzia conteúdo e postava na rede social ao mesmo tempo. Essa estratégia, ela contou histórias diferentes por meios de comunicação diferentes, tipo, só que em tempo real, né? E é isso que o consumidor vem buscando. Ele não quer apenas receber o conteúdo de forma passiva, não quer só assistir um programa de TV. Ele quer participar, quer compartilhar, responder, até editando esse conteúdo. Então, ela teve foi um case de sucesso, uma estratégia de comunicação que deu bastante certo.
Eu acho que, assim, essa menina, ela foi extremamente inteligente. Eu me fiz essa pergunta quando ela entrou no BBB. Na verdade, sim, eu não assisti esse programa. Costumava ter até uma certa repelência a ele, assim. E aí, fiquei sabendo que teriam influenciadores. E aí, obviamente, você quer dar aquela espiadinha. Mas eu nunca pensei que fosse ser, assim, esse show de transmídia que foi, né? Eu acho que tanto ela quanto a Bianca Andrade fizeram um marketing, assim, maravilhoso. Mas eu acho que a Manu, assim, ela ganhou o Oscar, porque foi genial. E eu me peguei, né, em janeiro, perguntando who the fuck is Manu Gavassi, porque eu não a conhecia, né? Eu já tinha ouvido falar, mas muito vagamente. E essa menina fez, assim, pegou um marketing da internet e jogou para televisão, pegou o marketing da televisão, jogou para internet. Eu acho que inclusive a Globo deveria contratá-la, porque um dos grandes repercussões desse programa foi ela. Ela trouxe a internet para dentro da televisão, com a ajuda de amigos, porque daí todo mundo abraçou a causa, e eu acho que foi, assim, ó, genial. E eu acho que não foi genial da Globo, eu acho que foi genial desta menina, assim. Eu acho que ela trouxe algo que toda a televisão deveria olhar, toda a televisão deveria se espelhar. É um transmídia perfeito, na minha opinião, que ela fez. Um transmídia que ninguém nem sabia que existia. Porque se um profissional de marketing que disser que planejou isso, que já sabia isso, mentiu. Desculpa, essa menina reinventou o transmídia e deu show, assim. Eu virei fã dessa menina, assim, incondicionalmente.
Eu queria comentar também uma coisa que a gente, obviamente, ninguém aqui vai dizer que a Manu Gavassi errou em alguma coisa. Ela fez tudo perfeitamente, do jeito que tinha que ser. Ela usou todas as armas possíveis, porque se a gente parar pra pensar, antes do BBB, a Manu Gavassi, ela não era muito, muito importante no meio de rede social. Ela foi uma garota capricho no início da carreira dela, então todas as meninas caprichos conheciam Manu Gavassi, acompanhavam, mas, assim, não era uma pessoa conhecida popularmente. Só que uma coisa que é muito importante, assim, que eu queria ressaltar é o outro lado, é o lado da Rede Globo, do Thiago Leifert comandando o programa também, de perceber também que a TV precisava entrar na internet de uma forma muito mais agressiva, né? A TV entrar na internet não é ter rede social, é tudo, nem mais, é fazer essa conversão, é trazer a internet para dentro da TV e fazer com que as pessoas estejam ali nos dois ambientes ao mesmo tempo, que é o que acontecia no BBB. Então, quem não tinha pay-per-view, via o BBB de noite para depois comentar no Twitter, para depois seguir a discussão em outros lugares, enfim. Então, eu queria ressaltar também que a estratégia da Manu foi ótima, a estratégia da Boca Rosa foi ótima, mas a estratégia da Globo também foi muito importante para a visibilidade da Globo hoje. Ela pegou essa receitinha também de, ok, precisamos pegar quem faz, quem é importante na internet, a gente precisa trazer para o nosso mundo de TV. Então, essas pessoas ganharam, se popularizando, e a Globo ganhou, não só como audiência, mas também, enfim, por ter um programa comentado, um dos programas mais comentados do Brasil, se não o mais, em época de pandemia ainda, que as pessoas estavam isoladas, então assistiam o BBB. Então eu acho que foi um conjunto, a empresa ganhou e os influenciadores ganharam também. E daí, claro, o que cada influenciador fez individualmente por essa popularidade, aí é um assunto que a gente volta para a Manu Gavassi, que foi, não era a influenciadora mais importante do programa, né? A gente tinha a Boca Rosa, que também foi, fez uma ótima jogada de marketing, a Rafa Kalimann. Então, assim, tinham outros influenciadores maiores, mas a Manu foi a que soube melhor aproveitar a popularidade dela.
Eu concordo com a Marina em trazer também essa questão da Rede Globo, né? Porque eu acredito o seguinte, muito se falava que, ah, olha, o Big Brother vai ter o quê? Mais umas duas, três edições. Ah, o Big Brother acabou, o Big Brother tá morto. E se você for olhar os números de audiência do Big Brother Brasil, eles vinham caindo ao longo dos anos. E cada vez menos as pessoas estavam assistindo. E a Globo tentou estratégias. Ah, tentou botar uma família no Big Brother Brasil. Tentou, numa edição, trazer ex-BBBs, inclusive alguns que já haviam ganhado o reality, e não tinha dado certo. Só que nesse ano, a Globo acertou na mosca, trazendo essas, vamos dizer, personalidades online, e a gente viu a Rafa Kalimann, a gente viu a própria Manu Gavassi, que era muito nichada, mas que soube fazer essa estratégia de transmídia, essa estratégia de marketing, para fazer o seu nome mais conhecido ainda, ganhar um número maior de seguidor e também impulsionar a audiência da Rede Globo, né? Eu trouxe ali no comentário, vale lembrar, poxa, o paredão dela com o Felipe Prior entrou pro Guinness. Gente, teve mais de 1 bilhão de votos aquele paredão. E também a própria Bianca Rosa, né? A Boca Rosa, né? A Bianca, nossa gloriosa Bianca aí, que também foi outra que se aproveitou, né, do programa, e o programa se aproveitou dela para impulsionar a sua audiência. Então, acho que essa que foi muito bem lembrado pela Marina, essa questão da Rede Globo ter essa sacada, e acho que também do Thiago Leifert finalmente ele ter feito alguns mais BBBs mais ortodoxos, assim, se esquecer um pouco daqueles textos muito eruditos do Pedro Bial, que iam do nada ao lugar nenhum, né, que fazia o Yin, o Yang, não sei o que mais, e você está eliminado, para trazer um texto mais adaptado a essa linguagem mais jovem, né, de um público mais jovem, de um público mais multimídia, que acho que finalmente deu certo nessa edição do Big Brother Brasil.
Lembrando que Thiago Leifert fez a dancinha na Manu Gavassi ao vivo numa entrada do Big Brother, deixando bem claro que não façam memes. Mas, ou seja, menos de 2 horas depois ele já era um meme estourado na rede social, principalmente no TikTok, que é uma outra coisa, né? A dancinha da Manu Gavassi estourou também no TikTok. E aí, falando isso, depois do confinamento da casa, a Manu ela continuou usando as estratégias em várias plataformas para construir conteúdo de qualidade. O exemplo mais recente da produção da Manu, ou da mega produção, foi em torno do videoclipe Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim. A estratégia, na verdade, ela começou uma semana antes do clipe ser lançado, né, oficialmente, porque ela usou o próprio Instagram, ela apagou todas as fotos, ela trocou o nome, ela trocou a foto, e deu lugar para a personagem dela, no clipe, que se chama Malu Gavassi, a diretora. Que é uma diretora internacional que vem para o Brasil só para fazer esse clipe. Então tinha fotos, vídeos e até uma entrevista exclusiva da personagem, Malu Gavassi, para a revista Vogue Brasil, que é uma revista de verdade, e que essa entrevista ela foi realmente publicada no site da revista. E logo depois começaram a surgir vários vídeos no TikTok da Malu Gavassi ligando para Gloria Groover, que era a participação especial desse clipe. E aí então começou uma chuva de conteúdos e estratégias, parcerias, convidados e, claro, um hit musical que em menos de 12 horas após a estreia já tinha sido assistido por mais de 2 milhões de usuários no YouTube. A gente vê aqui a Manu Gavassi e a sua brilhante estratégia de branding. O que as marcas podem aprender com ela, Pfister?
Bom, eu acho que as marcas têm muito a aprender, né, com a nossa Manu Gavassi e também com a Malu Gavassi, né, com as duas. Eu, quando fui olhar no Instagram semana passada, eu olhei, nossa, who the fuck is Malu Gavassi, né? E posso dizer que ela foi mais uma das personagens, né, ladrãs que roubou meu coração, né, da Manu Gavassi. Já tinha feito isso com a Vicky lá na Malhação e agora a Malu Gavassi também. Mas acho que bastante aprender com a Manu, especialmente nessa questão da transmídia, né? E de não ter vergonha, assim, de expor também as suas fraquezas algumas vezes, de inovar, de ousar. E a gente vê bastante isso na Manu, né? Essa inovação, essa vontade de fazer diferente. Eu acho que essa ousadia, né, essa falta de medo de sair da sua zona de conforto, especialmente no mundo das mídias sociais, é o que deve ser muito aprendido, falando também, puxando a brasa para o meu assado nos clubes de futebol, né, de fazer diferente, sem ficar pensando muito naquele medo de, puxa, o que as pessoas vão dizer? Puxa, o que o meu torcedor vai dizer, por exemplo, né? Cara, inova, faz, tenta, certo? Acho que tentativa e erro. A Manu Gavassi, a gente sabe que, bom, dificilmente ela erra, né? Mas, poxa, se ela errar, ela errou, certo? Acho que ela não tem medo do erro. E acho que isso é o que falta muito nas nossas marcas hoje em dia, e especialmente trazendo para o assunto do episódio anterior, né, que a gente fechou, e para um assunto que eu estou mais familiarizado, que é o assunto do esporte, né? Nos clubes esportivos, eu acho que esse medo de não, esse medo de ousar, né, faz muito mal, que é o que a Manu Gavassi faz e está dando certo.
E só complementando o Pfister falou, Manu Gavassi não erra, enfim, eu acho que a Manu Gavassi hoje não erra, mas porque ela já errou muito, ou porque ela já tentou muito e teve muitas tentativas fracassadas, assim, não pode dizer fracassadas, mas assim, no sentido de que não se popularizou da maneira que ela gostaria, porque até então, até o BBB, ela ainda era vista assim como um nicho, mas se a gente procurar, ela tinha diversos conteúdos super legais antes, o próprio Garota Errada, se eu não me engano, ele é antes do BBB, era uma série também super cômica dela, com esse personagem dela, da Manu Gavassi, então assim, eu acho que a Manu nunca parou de tentar, nunca parou de se inovar, exatamente isso que o Pfister falou, de tentar coisas novas, de se jogar. E obviamente em alguns momentos não dá certo, mas eu acho que essa é a história do quem tenta, inova, uma hora certa, e quando acerta aí é só crescimento, né?
Enfim, terminamos o segundo episódio do CulturaCast. Muito obrigada pela sua audiência novamente. E com certeza nos encontramos por aí. Até a próxima.
Tchau, até a próxima.
Tchau. Até a próxima.
Tchau, gente. Valeu.